Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Psicologia dos Jogos, desta vez dedicado a um jogo em especial, The Last of Us. Para quem não sabe, The Last of Us teve esta semana o seu lançamento do update para a PlayStation 5, então eu decidi mais uma vez falar sobre este jogo, que na verdade é uma das razões pela qual existe um Psicologia dos Jogos. Toda a reação que houve à volta do The Last of Us 2 foi um dos motivos pelo qual eu quis falar. Mais de psicologia e do efeito que os videojogos podem ter nas pessoas, mas também na forma como a psicologia é retratada nos videojogos. E o The Last of Us é um jogo que serve como um ótimo exemplo de como alguma parte da saúde mental pode ser muito bem ou não de todo bem representada no mundo dos videojogos. Então, porquê The Last of Us 2 e porque The Last of Us em geral? The Last of Us mete-nos numa situação muito interessante, que é este mundo pós-apocalíptico em que tudo desapareceu, incluindo o entendimento humano e as relações humanas. Nós vemos esta jovem Ellie, que de repente poderá ser vista apenas como uma experiência, e vemos este homem, Joel, a perder tudo que tinha, a relação com a sua filha. O cair no desespero daquilo que perdeu. E nós aqui temos logo duas coisas muito interessantes. Ponto 1, temos todo o processo de luto que vemos no Joel, ok? Temos uma pessoa que rejeita o que está a acontecer, temos uma pessoa que passou por uma perda enorme e temos agora o lado emocional dele, como é que ele está a reagir ao mundo à sua volta, por causa dos eventos que foram acontecendo e o impacto que eles tiveram nele. E depois do outro lado, temos uma relação de apego a começar através da Ellie. Nós já falamos várias vezes em stream, e para quem não sabe, o Psicologia dos Jogos está também na Twitch, e vocês podem passar por lá e ver algumas das conversas que nós temos. Mas uma das coisas que nós já falamos bastante foi nesta ideia do apego, nesta ideia das relações interpessoais, principalmente das relações essenciais de uma criança para com um adulto. Uma criança vai aprender a explorar o mundo através daquilo que vê os adultos a fazer, da resposta que existe nesses adultos. E a Ellie nasceu num mundo em que provavelmente a sua relação com os adultos não era estável. Ou seja, criou ali uma insegurança muito grande na forma como ela se apresenta. Por isso é que vemos uma jovem muito insegura, uma jovem que até é bastante responsiva e impulsiva nas respostas que dá, porque são todos mecanismos de defesa que ela foi criando. Quase uma ideia de manter a pessoa afastada é a melhor forma de não sentir dor. E vemos essa relação a ser construída com o Joel. Que para mim é algo bastante interessante, porque ao mesmo tempo que vemos a Ellie desenvolver um laço mais seguro de apego com o Joel, vemos também o impacto que esse laço de segurança tem no Joel, na forma como ele deixa a sua guarda descer, e permite que a Ellie vá entrando ao pouco na sua vida. E isso faz com que ele depois, estando numa relação mais segura. E numa relação, não estamos a falar de uma relação amorosa, estamos a falar de uma relação entre dois humanos, mas a partir do momento em que ele está numa relação mais segura, sente-se mais também predisposto a experimentar e a dar oportunidades a outras pessoas. Nós vamos criando vinculações mais seguras e isso faz com que nós nos sintamos mais seguros depois nas nossas relações com os restantes. É essa abrangência que nós temos do The Last of Us no primeiro jogo. Pelo menos de um ponto de vista psicológico, nós vemos a importância do apego, nós vemos a importância de lidar com o trauma, nós vemos toda essa parte do luto. E eu acho que é super interessante. No entanto, existe uma parte no final do jogo, e spoilers para quem nunca jogou The Last of Us 1, mas o The Last of Us 1 acaba com uma decisão que é tomada pelo Joel. Que faz com que as pessoas se dividam quase em dois grupos. O grupo 1 vê o Joel como o herói do The Last of Us, em que tomou a decisão necessária para proteger a pessoa que ele amava. Ou seja, esta ligação, este vínculo que foi criado ao longo de todo o jogo. E depois, no segundo grupo, temos as pessoas que veem o Joel como o vilão, porque deixou que os seus interesses pessoais se sobrepusessem aos interesses globais. E dependendo da forma como as pessoas olham para o Joel, dependendo da forma como as pessoas encaram esta decisão do Joel, tudo aquilo que acontece no The Last of Us 2 pode ser mais ou menos suportável. E eu acho que a palavra suportável para muitos é a palavra certa. Eu acho que, olhando de um ponto de vista humano, Nós temos de ter em atenção que o Joel que nós vemos no início do jogo, o Joel que tem um objetivo em mente e é focado no trabalho e naquilo que quer apresentar, não é o Joel que nós temos no final do jogo, em que naquele momento a Ellie já não é apenas a carga que ele tem que entregar, é sim a pessoa com quem ele criou uma vinculação bastante segura e que ele agora vê na Ellie a filha. Que ele perdeu essa oportunidade de ele voltar a assumir o papel de pai, o papel de protetor dele, está ali. Okay? Então, quando é confrontado com a ideia de que ela terá que ser, spoilers outra vez, potencialmente morta para o bem da humanidade, nós temos outra vez o Joel a reviver o período que teve anteriormente, em que perdeu a filha. Nós temos outra vez um Joel a ser gerido pelas suas emoções, e a ser impulsionado pelas suas emoções. O que para mim na representação do jogo é algo que faz completamente sentido. Não é algo descabido. Nós como seres humanos nós vamos alterando as nossas perspectivas, nós vamos alterando as nossas ideologias ao longo do tempo, tendo em conta o contexto em que estamos inseridos e das relações que vamos tendo. E é isso que basicamente acontece no The Last of Us. O Joel, como uma personagem, existe todo um desenvolvimento, desde o momento que nós o vemos, no início do jogo, até ao final do jogo, e esse desenvolvimento continua no The Last of Us 2. The Last of Us 1 acaba. As pessoas estão todas contentes, gamers estão contentes, jogo fenomenal, 10 out of 10, tudo fantástico. Chega o The Last of Us 2 e temos um outcry enorme. Eu acho que aqui temos duas questões muito, muito importantes para falar. Nós temos temos o efeito Proteus, e nós certamente vamos ter um podcast a falar sobre o efeito Proteus e o que é que ele faz. Mas temos pessoas que se reviram, reviram? Uma coisa dessas. Que se viam na Ellie. E que sentiam o que a Ellie estava a sentir, e durante o primeiro jogo houve ali um processo de transferência. E quando não era a Ellie, era o Joel, as pessoas viam-se no Joel e nas decisões que ele foi tomando e tudo isso. E de repente, quando isso é-lhes retirado, quando de repente a personagem pela qual as pessoas estão a torcer deixa de ser a ideologia que nós temos, deixa de ter aquele conjunto de características que nós queremos que ela tenha, deixa de tomar as decisões que nós queremos tomar. O jogo foge-nos do controlo. E essa sensação de sentir que não estamos no controlo e que por vezes queremos berrar para o ecrã e dizer não faças isso, torna-se bastante angustiante, e torna-se difícil de perceber. Existiriam momentos no The Last of Us 2 que eu tomaria escolhas diferentes a nível de uma narrativa, sem dúvida nenhuma. Mas de um ponto de vista de desenvolvimento psicológico, não há nada que eu possa dizer que para mim não faça sentido. Tirando uma única parte no final do jogo, mas aí é outra conversa. Mas de resto, todo o desenvolvimento do jogo faz sentido. E agora vamos olhar porque é que faz sentido. No The Last of Us, no The Last of Us 2, existe um momento bastante chocante no início do jogo, ou pouco tempo depois do jogo começar. E uma das questões apresentadas por alguns dos jogadores foi que o Joel nunca permitiria que aquilo acontecesse. Talvez o Joel do início de The Last of Us 1 não permitiria que aquilo acontecesse. Mas olhando para o Joel do final do The Last of Us 1 e o Joel do início do The Last of Us 2, é fácil de perceber porquê. Nós temos uma jovem que está em perigo, que precisa de ajuda, que é de uma idade aproximada à Ellie. E estamos a falar de um Joel que agora criou vínculos com outras pessoas. Estamos a falar de um Joel muito mais aceitante de outras pessoas. Estamos a falar de um Joel que está dentro de uma comunidade. Estamos a falar de um Joel que já não é tão resistente à ideia de pessoas do exterior. Podemos dizer que temos um Joel mais amolecido? Provavelmente. Eu diria que temos um Joel a experienciar mais emoções, e a experienciar mais as componentes sociais. E esse Joel, por causa de toda essa parte positiva que foi acontecendo à volta dele, dessas relações que ele foi criando, desse ambiente de conforto que foi criado à volta dele, permite que esta pessoa entre na sua vida levando ao momento final. No mundo em que tudo é hostil, não ser hostil foi o problema do Joel naquele momento. Mas é perfeitamente compreensível o porquê disso acontecer. E isso para mim leva-me a outro motivo muito grande, que é as pessoas questionarem as ações da Ellie. Do meu ponto de vista, as ações da Ellie, atenção, isto aqui são personagens fictícias, e eu não estou a fazer uma análise psicológica nem uma avaliação psicológica dessas personagens fictícias, mas de um ponto de vista psicológico, aquilo que a Ellie faz é completamente movimentado pela raiva e o seu objetivo passa a ser a vingança, ok? Quando as pessoas se sobrepõem à ideia de que a Abby não tinha razão de fazer aquilo que aconteceu, aquilo que acontece no The Last of Us, e que é aquilo que eu acho fantástico, que é aquilo que a Abby faz é exatamente aquilo que a Ellie faz, mas nós não vemos a Abby a passar por o processo destrutivo que a Ellie passou. Nós com a Ellie temos a oportunidade de ver o processo destrutivo, a motivação da raiva, a dificuldade de aceitação do que está a acontecer. E uma coisa que eu acho fantástica é que em momento nenhum, ao longo do jogo, a Ellie é apresentada com a motivação da Abby. Neste tempo todo, na cabeça da Ellie, a percepção dela é que aquela pessoa matou o Joel, spoilers mais uma vez, porque sim. Ou por um motivo qualquer que não é relevante, ok? Em momento algum, ela compreende que exatamente aquilo que ela fez à Ellie foi exatamente o que o Joel fez à Abby. E eu acho que isso é das coisas mais interessantes, porque grande parte das coisas que nós fazemos como seres humanos depende única e exclusivamente da nossa interpretação. E isto é uma das coisas que eu digo bastantes vezes a pais, que é a pais e professores. Vocês podem fazer tudo que está correto, vocês podem ser bastante amáveis, vocês podem fazer tudo e mais alguma coisa. Se a pessoa com quem vocês estão a lidar, ou a criança com quem vocês estão a ligar, tiver vínculos inseguros e não se sentir bem naquele ambiente e tiver uma percepção negativa daquilo que está a ser feito, é isso que vai interessar. E é essa reação que nós vamos ter daquela criança ou daquele jovem, ok? Isto acontece também com os adultos. Independentemente de como a Ellie se possa sentir, ou a Abby se possa sentir, quais sejam as motivações, de quem é que tem razão, isso é completamente insignificante. O que interessa ali é a percepção que a Ellie tem dos eventos, ok? A grande diferença das duas é que a Abby foi até ao fim, teve a sua vingança e percebeu que a vingança não lhe trouxe nada a nível de preenchimento. Não, não foi uma resolução. E isto é que às vezes acontece com o luto, com o processo de luto, com o processo de perda. Principalmente quando nós somos motivados pela raiva. Nós achamos que o tomarmos uma atitude vai ajudar-nos a lidar melhor com a situação, vai ajudar-nos a lidar com a perda. Ou por vezes, o darmos um murro a alguém ou fazermos seja o que for vai nos ajudar a lidar com aquela raiva ou com aquela situação, e depois reparamos que não, é um processo emocional, é quase mais um processo de aceitação do que aconteceu. Isso não significa passividade, mas um processo de aceitação do que aconteceu, e a capacidade de conseguirmos mover em frente e seguir em frente. E a Abby repara nisso e repara nas consequências que os atos teve nas suas relações. E a Ellie continua nessa procura. A Ellie continua a passar pelo processo todo que a Abby passou, mas sem nós vermos. Por isso, quando me dizem que a Abby ou a Ellie são a vilã do jogo, não são. São apenas duas. Pelo menos da minha perspectiva, não são. São apenas duas pessoas a passar exatamente pelo mesmo ciclo de sentimentos, mas uma de uma forma muito mais exposta que a outra. Muito certamente. No final do The Last of Us 2, se nós tivéssemos a oportunidade de acompanhar a Ellie durante mais um bocado, nós iríamos ver exatamente o mesmo percurso que vimos com a Abby, esta ideia de aceitação. Esta ideia de aceitação de que não há nada a fazer. Então, o importante é seguir em frente. E isso é algo que eu acho que é super interessante, porque há pouco que separa estas duas personagens, a nível emocional e mesmo a nível psicológico. Há uma cena muito importante no The Last of Us 2, no celeiro da casa, em que a Ellie tem flashbacks para uma altura em que as coisas estavam mal e voltar a ter as visões todas de tudo aquilo que aconteceu. E vemos ela a lidar com o stress pós-traumático. E vemos ela a lidar com picos de ansiedade. Isso é algo que eu acho que é muito fantástico, porque eu acho que naquele mundo inteiro, em tudo aquilo que está a acontecer, é quase 100% garantido que a maior parte daquelas pessoas estão a lidar com ansiedades elevadas, estão a lidar com stress pós-traumático, por causa de tudo aquilo que têm que fazer. Em alguns momentos é quase aquela ideia de sacrificar a nossa humanidade pela nossa sobrevivência. E quando ela volta a esse estado, nós reparamos o que ela faz logo a seguir, quando é confrontada com a ideia de continuar a ir buscar a Abby. Para mim, eu interpreto aquilo quase como é ela a dizer: eu tenho que fazer alguma coisa para isto desaparecer. E nós, por vezes, fazemos isso com a ansiedade. A ansiedade pode despoletar em nós várias respostas. Uma dessas respostas é a resposta de freeze, que é nós ficamos parados, não conseguimos reagir ao que está a acontecer. E temos também a resposta de flight, a resposta de fuga, que é quando alguma coisa nos provoca aquela situação, nós temos que sair dali, temos que rapidamente desaparecer daquela situação. E temos a resposta de luta. E eu acho que foi isso que aconteceu na Ellie. Ela tinha aquele momento, aquele pico de ansiedade, aquele mal-estar e aquilo tudo que acontece, que ela liga à existência da Abby, por isso ela está ligada ao motivo pelo qual eu sinto isso. Por isso, se eu resolver aquilo, isto deixa de acontecer. Se eu lidar com aquela situação, isto deixa de acontecer. Mas a verdade é que não deixa, ok? E nós fazemos muito isso com a ansiedade. Por exemplo, eu quando estou a lidar com crianças em ambiente escolar, que têm medo de ir para a escola, muitas das vezes é porque na escola existe alguma coisa que provoca picos de ansiedade. Isso, por exemplo, medo da avaliação, problemas a nível de relações com amigos, seja o que for. E isso faz com que a resposta deles seja: eu quero evitar aquele sítio o máximo possível. Ok? E é isso que acaba por acontecer. É isso que é demonstrado no The Last of Us. É isso que eu acho que é tão interessante e tão fascinante neste jogo. A forma como estas personagens são apresentadas de um ponto de vista psicológico. Embora se concorde ou não com a narrativa que foi apresentada e com o desenvolvimento das personagens, embora eu possa discordar de algumas decisões, a verdade é que é fácil para mim compreender as motivações e o que é que está a ser impulsionado ali naquele jogo e quais é que são as razões para aquelas personagens estarem a tomar aquelas decisões. Nós temos de ter em conta que no mundo como aquele há um conjunto de trauma, um conjunto de perda e há um conjunto um bocado daquela, como eu estava a falar, um bocado da perda da humanidade, daquelas relações que nós temos. Que nós temos de ter atenção. Acho que há uma frase no The Last of Us 1, no primeiro, que ela diz que é: todas as pessoas de quem eu gosto morrem ou deixam-me. Ou seja, nós continuamos com aquela ideia de perda. Mas depois há uma parte muito interessante em que ela diz ao Joel: menos tu. Ok? E isso é muito importante. Aquela ideia de aquela pessoa, aquela única pessoa que era a constante na vida da Ellie foi-lhe retirada. Por isso, toda aquela motivação que nós vemos da raiva no mundo que, como eu estava a dizer agora, no mundo que é hostil, passa a ser a resposta certa. Nós aprendemos a lidar com as emoções conforme aquilo que nós vemos à nossa volta dos adultos. Por exemplo, se nós estamos num ambiente em que as pessoas cada vez que se irritam, berram, dão murros nas paredes e por aí fora, há uma probabilidade muito grande da criança, quando está a crescer, ter exatamente a mesma resposta emocional. Agora, imaginem isso num mundo em que a maior parte das coisas necessitam de ser resolvidas com violência, ou com agressividade. As coisas tornam-se muito mais hostis. Por isso, a resposta que a Ellie tem parece-me ser uma resposta adequada. E isso é algo que poucos jogos acabam por demonstrar da mesma forma. Eu gostava de ter visto um bocado mais da parte do stress pós-traumático na Ellie e se calhar até noutras personagens, porque nós metemos a Ellie a apresentar aquilo e pode por vezes ser visto como ela sentir-se culpada por alguma coisa, mas acaba por não ser o facto de ela se sentir culpada, acaba por ser uma consequência de tudo aquilo que ela vai vivenciando, que para mim é fascinante. Caso vocês não tenham reparado, eu gosto bastante do The Last of Us como saga. Mais uma vez, isso não quer dizer que eu concordo com todas as decisões que foram tomadas ao longo do jogo, mas isso para mim não retira aquilo que o jogo é e a liberdade criativa que as pessoas da Naughty Dog tiveram. Por isso, este é um bocado do meu insight sobre o The Last of Us. e o mundo de Last of Us e como a psicologia por vezes pode ser bem representada no mundo dos videojogos. Isto vem de um artigo que eu escrevi há uns tempos atrás para um website com que eu estava a trabalhar, que era sobre o trauma do The Last of Us, e que originou esta minha vontade de querer vir falar com pessoas sobre psicologia e videojogos. Por isso, este foi o nosso Psicologia dos Jogos desta semana. Espero que tenham gostado e brevemente iremos ter mais. Enquanto esperam, podem passar pelo Twitch em psicologia_dos_jogos e ver um bocado o que é que andamos a jogar e às vezes o que é que andamos a falar em stream. Podem também encontrar-me no Twitter, basta irem aí à parte da descrição e clicar e terem aí toda a minha informação e podem ver um bocado o que é que ando a falar, o que é que ando a explorar e todas essas coisas. Por isso, vemo-nos brevemente. Fiquem bem, joguem bastante.